Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, podcast que fala sobre a influência da tecnologia em nossas vidas. Só aqui na Jovem Pan. Hoje a nossa convidada é uma Forbes Under 30 e fundadora da Chili Gums Creatives. Ela foi responsável por produzir mais de 7 milhões de arquivos para alguns dos maiores anunciantes do país. Ainda é lutadora de Muay Thai, praticante de yoga, corredora e essas coisinhas básicas do esporte. Ela também é colunista da MIT Technology Review. Débora Folloni, seja muito bem-vinda ao Digital de Tudo.
Muito obrigada, André. Adorei a introdução.
Bom, para conversar com a Débora, tá aqui o Daniel Salvador. Tudo bem, Dani?
Fala, meu amigo. Como você tá?
Show. Bom, Débora, vamos começar do início. Fala a tua formação e como você foi parar aí no mundo da tecnologia e do empreendedorismo.
Bom, formação é uma coisa que eu já não tenho no caso, né? Já vou decepcionar vocês logo de cara, porque eu até tentei. Eu entrei no mundo do empreendedorismo porque eu queria estudar fora, né? Queria estudar em Londres. E aí, logo depois que eu saí do colegial, eu, ao invés de prestar vestibular, como a maioria das pessoas fazem, eu resolvi trabalhar para juntar uma graninha para conseguir fazer o curso que eu queria. E aí, nesse primeiro ano, eu trabalhei, juntei uma graninha, fui fazer o curso que eu sonhava em fazer. Eu fiz um curso chamado Global Management, que é basicamente gestão, numa faculdade que se chama Regent University London. E eu montei a Chili nas primeiras férias de verão que eu tive lá. Vim aqui pro Brasil, montei um escritório aqui em São Paulo, voltei para lá. E aí eu comecei a ficar dividida, né? Porque eu não sabia se eu estudava, não sabia se eu era dona de casa, se eu era empresária. E aí um belo dia eu percebi que eu não tava conseguindo fazer nada direito, resolvi largar a faculdade, isso foi no meio de 2014, e falei pros meus pais, falei, ó, até o fim do ano, ou eu vou mudar a Chile de patamar, ou eu vou fechar a empresa e vou voltar pro Brasil e fazer uma faculdade aí no Brasil. E aí, no fim, eu consegui fazer o que eu queria e até hoje não me formei. A verdade é essa.
Como acontece com muitos empreendedores, não é verdade?
É o modelo Lean, quase meio à prática, meio ao acaso ao mesmo tempo. E cá, Débora, e você programa alguma coisa?
Não, Dani, eu sempre fui muito tech-savvy, assim, sempre fui ratinha de computador, até por influência da minha mãe também. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito, muito rata de computador, tal, não sei o quê, o que não é tão normal assim, né?
Não, mas, nada.
Mas minha mãe era muito.
Que legal, depois eu quero fazer uma pergunta sobre sua mãe, vai lá.
Beleza. Então eu sempre tive muito contato, né, com o computador, só que eu sempre fui de humanas, então eu fui pro lado do design e não pro lado de programação, né? Mas eu sempre tive sempre gostei muito de tecnologia. Eu lembro que teve um aniversário que meus pais... E só um parênteses, tá? Eu sou trigêmea, né? Então eu tenho dois irmãos com a mesma idade que eu. E aí teve um aniversário que eu... meus pais perguntaram o que queria ganhar. Os meus irmãos ganharam uma prancha de surf cada e eu ganhei um Game Boy. Tipo, porque eu adorava. Sou nerd de carteirinha.
Pô, mas nerd esportista, né? Já...
É.
Já mudou aí, pelo menos,
nerd cool.
O perfil.
Verdade.
Mas fica, sua mãe faz o quê?
Então, minha mãe, ela é arquiteta de formação, só que a vida inteira minha mãe trabalhou com como se fosse auditoria e a parte financeira de construtoras, né? Só que minha mãe sempre trabalhou com sistema, sempre... Pô, minha mãe é a pessoa que mais manja de Excel que eu já conheci na minha vida, ela é sinistra. E ela sempre foi, tipo, programadora de database, de planilha e tal. Então, eu acabei pegando um pouco desse interesse por conta
que
dela.
Que barato. Ô, dona Folone, que nos ouve, venha aqui ao DDT. Vamos marcar um DDT com ela um dia aqui.
E ela trabalha comigo na Chile, viu? Até hoje.
Ah, que barato. Muito bom. Muito legal. É isso aí. Você vê que é interessante o que você falou, Débora. Outro dia a gente estava aqui conversando com a Marta Gabriel. E ela falou sobre a influência dos pais também na escolha dela, da profissão e da prática da tecnologia. E ainda que não haja uma educação formal com a tecnologia, como foi o seu caso, a sua formação não foi numa área técnica, e a da Marta até foi, ela é engenheira, mas depois ela foi fazer mestrado, doutorado em artes, e essa visão híbrida acabou também ajudando bastante ela. Mas a influência dos pais acaba sempre acontecendo, para um lado ou para o outro, né? Quando as crianças veem os pais na sua profissão, inevitavelmente elas são influenciadas por essas escolhas, principalmente quando tem uma relação legal, assim, que nem você acabou de falar sobre sua mãe, quando os pais contam sobre a sua profissão, sobre o seu dia a dia, para os filhos, e isso acontece de uma maneira saudável, é inevitável que isso influencie positivamente, bom, as crianças. É muito legal quando a gente vê isso acontecendo. O Thales falou sobre isso também. O Thales os pais têm uma formação que é humilde, mais humilde, assim, e ele conta também sobre a importância, assim, esse é um tema que recorrentemente aparece, o nosso DDT no divã aqui, momento DDT no divã, e é legal ver isso aparecendo. Bom, mas enfim, aí a sua formação acabou sendo muito pragmática, muito empírica. Quem ocupou o lado técnico? Como você compôs isso? Como você estruturou e tomou essa decisão entender que, ao entender que precisava de gente técnica do teu lado, se chamou um sócio, contratou alguém, como foi isso?
Ah, foi um processo, André. Eu acho que, assim, eu sempre tive, apesar de eu não ser desenvolvedora, né, hoje eu consigo ter uma visão executiva de tudo o que acontece em tecnologia, que é basicamente o coração da empresa, né? Então, num primeiro momento, eu contratei alguns desenvolvedores, né? Então, eles respondiam para mim, eu não tinha um CTO no meio, né? Então, esse dia a dia acabou me aproximando um pouco mais das discussões técnicas. Então, hoje eu consigo participar de uma discussão sem ficar com um ponto de interrogação na minha cara, né? E de 2 anos para cá, a gente trouxe um sócio técnico, né, um CTO, que é o Rogério, e ele é um cara fantástico, um dos melhores desenvolvedores que eu já conheci na minha vida, porque nem, assim, em tecnologia é muito comum você ter CTO que não necessariamente sabe colocar tão bem a mão no código, né, não é o caso dele. Então foi bom porque de 2 anos pra cá, assim, deu uma super acelerada, e ele veio pra mexer nesse, digamos, déficit técnico que eu tinha, né? Porque eu, por mais que as pessoas conseguissem reportar pra mim, eu não conseguia ser líder, né, desse ponto de vista, de orientar, né, trazer melhores práticas. Então a gente acabou suprindo essa deficiência trazendo um co-founder técnico.
Quando você foi falar à sua mãe, você falou assim: minha mãe sempre foi arquiteta de informação, aí eu ouvi, minha mãe é arquiteta de informação, eu falei, ih, legal, ela programa na Chile. Aí eu ainda ia brincar, mesmo você, depois de ficando claro que ela era só arquiteta, eu ia brincar que ela trabalha na Chile, mas não deu outra, né? A gente sempre leva quem a gente acha competente, que tá perto da gente. Engraçado, André, ver a aplicação também da Débora, porque ela também cai na regra lá do B-Wallet, né? Ele fala que ou você tem uma paixão ou você tem uma tecnologia, né? E acho que a gente está aqui diante de uma pessoa que tem uma paixão pelo modelo de negócio que ela oferece. Débora, só uma dúvida. O curso que você foi fazer em Londres, você conseguiu usar?
Com certeza. Eu, assim, honestamente, eu sou a pessoa menos acadêmica que você vai conhecer na sua vida, né? Eu, assim, sempre fui muito autodidata, sempre gostei de ler, sempre, tipo, meu professor sempre foi o Google. Então, assim, é até engraçado ouvir isso de uma pessoa que se formou no Google. Mas eu vejo, assim, que primeiro do ponto de vista cultural, né? Porque eu acho que muitas coisas eu aprendi lá. Sempre gostei muito de economia, eu acho fascinante, assim, nos últimos meses que a gente tem essa coisa, essa questão aí, é coronavírus, né, que tá rolando aí, não sei se vocês ficaram sabendo. E aí eu sempre tenho acompanhado como muda, né, como uma coisa influencia a outra e tal, tem sido pra mim fascinante, por mais triste que seja a situação, né. Então acho que do ponto de vista cultural, acho que me deu muito conhecimento, principalmente com relação a finanças, tecnologia e economia, né? Que são assuntos que eu me interesso. E acabou me dando uma fundação, né? Para eu conseguir usar isso na minha vida profissional. Mas, sinceramente, eu acho que quem se forma é você. E isso em qualquer curso, né? Tipo, você pode fazer uma super faculdade e não necessariamente ser um bom profissional. Você pode não ter curso superior algum e ainda assim ser um super profissional, né? Eu acho, e também eu acho que tem um outro ponto, né? Que eu acabei não aproveitando tanto, mas se fosse aqui no Brasil, provavelmente poderia ter aproveitado, que eu acho que você ter uma formação superior, e é isso, sinceramente, acho que independe de qual curso você fizer, mas acaba te aproximando de pessoas que podem te ajudar no futuro, né? Então, acaba fomentando um networking ali, né? E como eu estudei fora do Brasil, sinceramente, eu construí pouco networking que é útil hoje pra mim, né? Então, acho que se eu tivesse estudado numa boa faculdade, como era a faculdade que eu fazia em Londres, aqui no Brasil, muito provavelmente, além de tudo, além do conhecimento, né, e dessa fundação que eu mencionei, provavelmente teria me aproximado mais de pessoas que hoje poderiam estar trabalhando comigo, alguma coisa assim.
Faz bastante sentido, mas você acha que você construiu o teu networking como? É muito difícil começar um negócio sem ter networking, especialmente aqui no Brasil. Por mais que você tenha um negócio que ele viva através de ambientes digitais, o networking, primeiro, foi importante ou é importante para você? E segundo, se é, como você fez?
Nossa, muito importante, André. Eu acho que, assim, tem dois fatores que fizeram eu construir um networking que hoje, sinceramente, eu me orgulho de ter construído, dado que eu tenho, né, não me formei aqui. Ah, e detalhe, não só não me formei, como eu nunca trabalhei em nenhuma empresa que não seja a Chile, né? Então, minhas chances de construir networking são reduzidas consideravelmente. Não, mas assim, acho que são duas coisas. Primeiro, consistência, porque, por incrível que pareça, faz 10 anos que eu atuo em tecnologia, no mundo startupeiro. Então, tem muitas pessoas que eu conheci há muitos anos. O próprio Thales, por exemplo, eu conheci ele em 2011, né? Tipo, faz muito tempo, assim, que eu tô nesse mundo, ele também e outras pessoas também. Então, e querendo ou não, você vai construindo e vai expandindo e vai expandindo e vai expandindo. Eu nunca saí, né, desse mercado. Tem muita gente que eu conheci em 2011, 2012, por exemplo, que às vezes tentaram alguma empreitada, não deu certo, e aí voltaram pro mercado, tal, pro mercado mais convencional, né? E aí acabou perdendo, não tem muito o que fazer, né? Se a pessoa não tem essa consistência e essa resiliência. E eu acho que uma outra coisa também que pra mim fez bastante diferença é a questão de personal branding e PR, né? Porque, enfim, pra quem olha por cima, parece que não faz. Não, parece que talvez não faça tanta diferença, às vezes pode ser meio futilidade. Por exemplo, eu no meu Instagram, vira e mexe, eu compartilho coisas com relação ao meu dia a dia, com relação ao meu trabalho. A gente ainda tem uma assessoria de imprensa na Chile que acaba fazendo muito, me aproximando muito de pessoas do mercado e tudo mais. E isso faz total diferença, porque acaba construindo uma autoridade, né? Então, tipo, é outra pessoa falando que você tem credibilidade com relação a determinado assunto. E você acaba aparecendo e as pessoas acabam descobrindo que você existe, né? Então, acho que isso também foi importante nesses anos para a construção do meu networking. E também é cara de pau, né? E óleo de peroba na cara, que é você mandar mensagem pra pessoa e começar a conversar com ela. Perdi a conta de quantos almoços eu marquei, de tipo, mandar mensagem no LinkedIn pra uma pessoa que eu nunca vi na minha vida e começar uma relação do zero a partir disso.
Aí tem o talento envolvido nisso também, né? Tanto pra construir como para manter o networking e o que dá, né, ali. Você tem um negócio muito legal na mão. Ah, se a pessoa do outro lado não enxergar valor de uma forma muito pragmática naquilo que você tem para oferecer, ainda mais nesses contatos frios, é muito difícil estabelecer esse primeiro contato. Você está construindo uma empresa muito legal, com uma solução inovadora. Então, quem olha o cenário fala, vamos ouvir aqui, que acho que tem alguma coisa legal aparecendo, né, aqui, por aqui. E ali, evidentemente, tem uma motivação para esse networking florescer. Essa é uma pergunta que sempre me intriga, porque existem muitas razões pelas quais esses vínculos se constroem. Tem os vínculos que se constroem por questões sociais que já estão estabelecidas, tem os vínculos que se constroem por esses ambientes, os ambientes acadêmicos, os ambientes de startups, o mercado corporativo, mas o Brasil, de uma maneira geral, ele é menos preocupado com o que a pessoa gera ou já gerou nesse primeiro momento, né? Principalmente no início. Claro, quando o nome já está estabelecido, já o network se estabelece porque o outro lado vê uma vantagem em potencial nessa construção. Mas no Brasil a gente não olha muito para o potencial da solução, para o que a pessoa está fazendo, para onde aquela pessoa pode ir. Você vê mercados como os Estados Unidos, né? Aqueles encontros que as universidades constroem, os pontos entre os investidores em potencial e as startups, que no final das contas muitas vezes servem para os investidores conhecerem os empreendedores mais ainda do que as startups. Esse tipo de prática a gente ainda não tem muito aqui e sem dúvida nenhuma isso acabou acontecendo com você, porque você tem uma coisa muito legal na mão e a sua solução fez a diferença, pelo menos no início. Agora, claro, né, as coisas vão... Você tem outras medalhas no peito e isso tudo vai sendo credencial e tudo vai ficando mais fácil à medida que o tempo vai passando. Como foram as primeiras vendas, Débora? Como é que você estruturou essa tua oferta inicial?
Primeiro, obrigada aí por toda essa moral que você me deu. Mas acho que as primeiras vendas foram bem na cara de pau mesmo, assim. Tipo, os clientes mais relevantes que a gente trouxe no início foi literalmente trabalho de formiguinha. A gente sempre, quer dizer, não sempre, mas depois que a gente, né, obteve aí o nosso Product Market Fit, a gente sempre trabalhou com empresas anunciantes de médio e grande porte. Então, a gente sempre foi na base do outbound mesmo, tiro de sniper, caçando a pessoa certa. Então, se era alguém onde eu tinha alguém da minha rede que tinha alguma conexão, eu pedia uma introdução, né? E isso acaba fazendo a diferença, né? Você chega lá com um carimbo de que alguém ali te conhece e tal. E se era alguém que eu não sabia como é, numa empresa que eu não tinha nenhum conhecido para me conectar, alguma coisa assim, eu mandava mensagem na cara dura mesmo. E muitas vezes conseguia a resposta. Eu acho que é que tá ficando muito pasteurizado, né? Isso hoje, assim, tipo, eu pelo menos, eu todo dia eu devo receber pelo menos uns 5 e-mails de pessoas que eu nunca vi na minha vida, e-mails ou mensagens no LinkedIn, querendo me vender alguma coisa, mas assim, é aquela mensagenzinha muito manjada que não dá nem vontade de você responder. Sempre que eu ia atrás de uma conta, alguma coisa assim, eu sempre tentava fazer a mensagem o mais pessoal possível, né? Não é que eu mandava 120 e-mails por dia, sei lá, eu mandava 5, tipo, pros que eu realmente queria entrar. E insistia até conseguir uma resposta, e se não conseguia, eu ia no chefe do cara, e se o chefe não respondia, eu ia no chefe do chefe, sei lá, eu dava um jeito, entende? Mas eu sempre tentava fazer uma abordagem mais pessoal, Não uma abordagem que, tipo, o cara sente que ele tá num fluxo de e-mail lá e que é automático e você tá mandando aquele e-mail pra 1 milhão de pessoas. Então, acho que é importante também esse cuidado, né, na hora de abordar o cliente, porque senão não dá vontade de responder, é simples, né? Acho que eu sempre tentei esse cuidado e no começo sempre deu certo. E de uns tempos pra cá, aí a gente tem passado, né, o bastão, o bastão comercial, digamos assim, operacional dos founders, né, pra nossa equipe de vendas. Isso a gente conseguiu fazer aí no ano passado. Claro que founder sempre vai estar preocupado com vendas, né, mas o operacional não depende mais de mim hoje.
Muito legal, Débora. Na verdade, acho que tem tantas frentes de uma startup que são mais faladas que a gente acaba ficando de lado, que no final de contas, cara, empreender quase sempre é venda. Em algum nível você está vendendo alguma coisa para alguém e acaba sendo o coração do que você está fazendo, para você convencer alguém a te dar dinheiro. Só fazendo uma errata, eu citei o B-Wallet aqui, como isso ficou gravado para posterioridade, eu preciso corrigir que ele fala que as pessoas empreendem por 3 motivos. Tem uma paixão, uma ideia e uma tecnologia. E ele fala justamente, se você tem uma paixão, vá arrumar uma ideia ou uma tecnologia. Enfim, nesse caso aqui a gente teve os dois, né? Os 3, na verdade, né? Entendi que a Débora tem uma paixão e que ela, enfim, foi atrás, teve uma ideia e foi atrás dessa tecnologia. Débora, você falou do desafio de alguma forma, né, do network, porque fez um curso fora e porque nunca trabalhou numa empresa aqui. Falou do desafio da programação em si. E agora, como CEO, você vê ali as atividades cotidianas da sua empresa saindo de você, indo para outras pessoas, quais são os desafios que você está encontrando?
Olha, eu acho que do ano passado para cá, eu passei por uma situação que eu nunca tinha passado, até já comentei sobre isso em alguns podcasts que eu gravei, que é, a gente saiu de 10 pessoas para 30. E pode, ainda é uma empresa pequena, mas muda totalmente a dinâmica, né? Então, quando tinha 10 pessoas, há mais ou menos uns 14 meses atrás, eu fazia landing page, eu fazia campanha de e-mail, eu fazia anúncio no Facebook, eu fazia tudo, eu vendia, eu atendia o telefone, eu montava apresentação, eu fazia qualquer coisa. E, por sorte também, eu sei fazer essas coisas, né? Então, eu gosto do operacional. E aí, conforme a gente foi contratando as principais lideranças para Chile, foi acabando, né, o meu backlog de tarefas operacionais para eu fazer. Então, tipo, landing page, não precisa. Agora a gente tem um time de marketing. Se eu não fizer reunião com o cliente, a gente não vende. Não precisa, agora eu tenho uma equipe de vendas. Então, aos poucos, eu tive umas semaninhas ali que eu falei, gente, o que eu faço agora, né? Já tenho gente para fazer isso, tenho gente para fazer aquilo. E aí, porque eu nunca, por mais que você coloque ali no seu LinkedIn que você é founder e CEO de qualquer coisa, você não é CEO até você começar a fazer trabalho de CEO que não tem nada a ver com operação. E foi aí que o meu trabalho como CEO, né, como gestora, começou. Então, eu fui buscar literatura sobre esse tema em vários lugares, em vários livros, enfim. E fui me desenvolvendo nesse aspecto. E eu acho que o maior desafio que eu tive nessa transição foi de realmente conseguir construir os meus ritos como CEO, né, que são basicamente alguns rituais assim que eu tenho para eu reunir informações, né, com relação ao que está acontecendo em cada departamento, né, conseguir passar informações também, né, com relação aos planos da companhia, com relação aos desafios que a gente está precisando, que a gente precisa resolver, e influenciar as pessoas para que elas atuem de uma determinada maneira, né? Então, tipo, acho que os ritos que eu construí aí nos últimos meses foram basicamente esses, e foi, no começo, foi um desafiozinho, né? Porque eu nunca tinha passado por isso antes, mas foi sensacional, assim. Gestão, para mim, hoje, é um assunto que eu me interesso profundamente, eu leio, escuto, assisto tudo que tem a ver com isso, porque é uma coisa que é um, enfim, é um conhecimento novo, né, que eu tenho buscado e que eu me interesso muito. E acho que foi no quesito onde eu mais me desenvolvi aí nos últimos meses.
Falando do futuro, Débora, você mencionou a Covid, essa realidade maluca aí que nos metemos. Como você se adaptou e como você está vendo os próximos meses para a Chile?
Legal. Bom, a gente se adaptou na força do ódio, né? A gente tinha acabado de... O nosso escritório fazia 3 semanas que ele tinha ficado pronto, a reforma, depois de, tipo, meses de dor de cabeça. E aí ficou pronto e aí, de repente, pei, quarentena. Aí eu imaginei, né, ingênua. Achei que a gente ia ficar uns 15 dias em casa. Eu pensei, nossa, bom, né, ficar uns 15 dias, assim, eu dou uma focada... Vai ser ótimo, né? Nunca me arrependi tanto na vida de ter pensado num negócio desse. E aí, a gente ficou boa parte aí do ano passado 100% remoto. Aí, no segundo semestre, a gente começou a voltar de forma híbrida para o escritório, salvo os profissionais de tecnologia, que é a única equipe 100% remota que a gente tem. Agora voltamos para ficar de casa de novo, né? Porque essa fase roxa, vermelha, nem sei mais em que fase a gente tá.
A cor, né?
Porque quando ficou fase vermelha, eu pensei que, porque, né, verde, vermelho, verde, amarelo, vermelho,
pior, né?
O vermelho é o pior. Aí descobri que tem a fase roxa, né? Então eu não sei qual que é o fundo do poço que a gente pode chegar. Mas a gente daqui para frente, né, o que a gente deve fazer. Eu, no começo, eu pensava que era totalmente possível você ter uma empresa 100% remota. Tem alguns exemplos de empresas que são remote first. Tem uma empresa, inclusive, que eu admiro muito, que se chama Hotjar, que é uma empresa que tem, se eu não me engano, 80, 100 colaboradores, alguma coisa assim, 100% remotos, muito antes da pandemia. E é uma empresa que consegue... aparentemente, né, consegue fazer um trabalho muito legal. Inclusive, eles têm um blog onde o próprio CEO escreve. Então, tem várias referências sobre trabalho remoto, sobre construir cultura remota e tudo mais.
Mas de Hotjar, de Analytics e mapa de calor?
Esse mesmo. Uhum. É muito legal. O blog deles é sensacional, porque legal. É o próprio CEO que escreve muitos dos artigos.
Também acho bem legal.
Que legal que você conhece eles. E eles, eu gosto muito da empresa, tudo, só que na prática, né, pelo menos aqui na Chile, eu sinto muita falta, porque acho que a cultura, né, ela, no fim, ela são atitudes, são pequenos hábitos que você tem em grupo ali que acabam criando a cultura de forma prática e não de forma teórica ali, que você só escreve na parede os seus valores e tudo mais. E eu, particularmente, acho muito difícil você conseguir fazer isso 100% remoto. Então, eu acho que daqui pra frente, né, conforme as coisas voltarem a reabrir, a gente vai voltar pro escritório, a gente deve fazer uma dinâmica um pouco híbrida, né, onde as pessoas vão pra Chile 2-3 vezes por semana e ficam remoto o restante dos dias. A gente consegue fazer alguns ritos, né, de forma remota. Por exemplo, transparência é um valor na Chile que a gente... valoriza muito. E aí, uma vez por mês, a gente tem um Chile Talks, que a gente chama, com todo mundo, onde a gente mostra para a empresa inteira o que está acontecendo, todos os principais indicadores, que é um rito para dar transparência para as pessoas que estão com a gente. Beleza, esse é um negócio que a gente consegue fazer remoto. Mas tem os outros. Nem sempre dá para fazer tudo remoto. Então, eu acho que com o passar do tempo a gente deve ir para um modelo híbrido, né? E isso deve continuar para os próximos meses. E para a equipe de tecnologia, que é uma, que eu diria que é a metade da empresa hoje, a gente deve continuar com esse modelo remote first. E até porque isso abre para a gente um leque de opções de contratação em outros estados, né, que a gente não teria aqui em São Paulo. Então a gente acaba conseguindo fazer ofertas melhores e conseguindo profissionais melhores em outros estados do Brasil.
Faz muito sentido. Uma das pesquisas que a gente fez a respeito de home office, ela apresentou duas grandes dificuldades para times que se constituem, principalmente os que se constituem integralmente remotos. Uma é a dificuldade de se estabelecer senso de pertencimento, As pessoas demoram mais para se identificar com a cultura e os valores da empresa. Evidentemente, isso acontece, claro, mas tem uma dificuldade, depende muito de como a empresa faz valer os seus valores. E outra é a dificuldade de se estabelecer confiança nos pares. Aquele momento de compartilhar valores, o cafezinho, o almoço, a conversa do corredor, que são momentos onde as pessoas acabam compartilhando as suas histórias pessoais e informações sobre a própria vida, eles acabam ficando mais espaços. E como na prática todo mundo acaba basicamente se encontrando para trabalhar, você acaba confiando muito mais nas capacidades técnicas do que na pessoa. Pelo menos demora mais para você confiar nas pessoas. E isso é uma outra dificuldade. Né? Times que confiam, onde os integrantes confiam uns nos outros, eles tendem a performar melhor. Então, eu também acho que esse modelo híbrido é uma boa escolha. Agora, Débora, para a gente fechar, você, assim, seu plano de vida é Chile ou você planeja fazer um... Você sonha, Débora, daqui a um tempo, pensando no futuro, você sonha fazer uma saída ou é fazer uma saída ou fazer um IPO? Qual é a ideia?
Olha, André, acho que assim, a Chile é sim o projeto da minha vida, com certeza. O que vai acontecer no futuro só Deus sabe, mas eu tenho aí a Débora, né, extra Chile, tem alguns outros sonhos, que aí eu acho que são coisas que eu vou fazer depois que eu atingir alguns milestones aí com a Chile. Eu sonho muito em ajudar outros empreendedores, em especiais empreendedoras, porque eu acho que eu levanto um pouco bandeira de empreendedorismo feminino, então eu gostaria muito de ter ou algum projeto social, ou sentar do outro lado da mesa como investidora, seja em algum fundo, seja como investidora anja, para eu ajudar outros empreendedores a realizarem seus sonhos de empreender. Eu não sei se vai ser um projeto social, se vai ser um negócio onde eu esteja realmente como um capitalista de risco, não sei, mas eu gostaria muito de ajudar algumas pessoas nesse sentido. Acho que é um projeto que eu me sentiria muito realizada em fazer no futuro.
Muito bom. É isso. Débora, muito obrigado. E você que nos ouve, não deixe de baixar o Panflix para ficar ligado em todo o conteúdo de tecnologia aqui da Jovem Pan. Sociedade Digital, Tech News e muito mais estão lá para você ver e ouvir a hora que quiser. Meus amigos, semana que vem tem mais Digital de Tudo. Débora Folloni, fundadora e CEO da Tiligan Creatives, muito obrigado pela nossa conversa.
Obrigada a você, André. Foi demais. Obrigado, Daniel.
Obrigado, Débora. Foi ótimo aí.
Muito legal. Dani, até o próximo DDT, meu amigo.
Um abraço.
Bom, sempre uma história de vida que a tecnologia ajudou a construir. Semana que vem tem mais Digital de Tudo. Um abraço para você que nos ouve. Tchau.
Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo. Com André Miceli.